A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, você ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE, edição 167 no ar, em clima de fim de festa. A temporada 2021-22 foi encerrada na Europa no último sábado, com a final da Liga dos Campeões, e hoje o nosso podcast será dedicado a um grande balanço de tudo que rolou aí nas principais competições do continente, quase que um troféu melhores do ano, né, que rola lá no famoso Domingão. Eu sou o Jorge Natan, e para essa edição que passa a régua na temporada, terei a companhia de Daniel Mundin e Thiago Benevenuti. Mundin, seja bem-vindo a mais um Gringolândia, você que está aí no conforto do seu lar. Eu estou aqui ao lado do Thiago Benevenuti, na redação do Esporte da TV Globo. O que, que mais te agradou, ou quem mais te agradou, na temporada que terminou no último fim de semana, Mundin?
Salve, Natan, salve, Bené, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Olha, o que mais me agradou, eu acho que foi, assim, para não eleger um time, um jogador, algo em específico, vou falar o mata-mata da Champions, né, assim, que nos propiciou jogos muito decisivos, com muitas reviravoltas, jogaços, assim, que entram para a história da Champions. Eu acho que foi o período mais legal da temporada, sem dúvida nenhuma.
Boa, Mundin. Thiago Benevenuti.
Olá, Natan.
E aí, o que, que te agradou mais aí, ou quem te agradou mais nessa temporada?
Cara, se a gente for falar de jogador, a gente vai ser meio óbvio, né? Então, já que o Mundin falou da Champions, eu vou citar a Premier League. Eu acho que foi uma reta final muito maneira de assistir, de acompanhar, né? O City chegou a abrir uma vantagem considerável, né? Se eu não me engano, 10 pontos pro Liverpool. O Liverpool conseguiu chegar e a gente teve uma última rodada ali que a gente não está acostumado a ver em pontos corridos, né? Aquela emoção de um gol num jogo mudar a situação. O City acabou campeão, né? Conseguiu virar ali depois de tomar um grande susto, né? Jogando em casa, estava perdendo por 2-0. Então, e destacar também, né? O Liverpool brigou nas quatro frentes, ele acabou vencendo, né? Ele acabou perdendo os dois mais importantes, mas foi um time que provou que dá para chegar em todas, né? Chegou na final da Champions, ficou a um ponto do título inglês, ganhou as duas Copas. Então, City e Liverpool nessa briga na Premier League, eu destaco bem, gostei bastante.
Pô, foram dois fins de semana de fato muito emocionantes. Já a gente cai dentro aqui do nosso tema, só lembrando os nossos ouvintes para nos seguirem no Twitter, @gringolandiage. Lá a gente interage, solta as novas edições, e você que está nos ouvindo no GE, saiba que também pode nos escutar nos diversos aplicativos do mercado e se inscrever lá para ser notificado quando uma edição sai do forno. Enfim, se a gente fosse mergulhar aqui em tudo que rolou nas grandes ligas, né, nos torneios continentais, a gente teria que fazer um podcast, Bené, maior do que os shows do Thiaguinho na tardezinha.
Ei, né? Saudade, hein, rapaz?
Rapaz, Thiaguinho fazendo uns 4, 5 horas de show. Mas a gente tem horário e o ouvinte também não quer ficar ouvindo aquela maratona. Então, um dos fios condutores aí do nosso programa serão os Power Rankings, publicados aí pela galera do futebol internacional do GE nessa semana, e que sempre trazem aí polêmica nas redes sociais, enfim, nos grupos de WhatsApp, né, Bernardo?
pois é.
E agora também aqui no podcast. Enfim, vamos começar fazendo então um Power Ranking de clubes aqui em tempo real. Esse não foi publicado ainda no GE, mas a gente pode ter essa dinâmica aqui para o nosso podcast. Um top 10 dos 10 melhores clubes da temporada aí na Europa, ou se quiser colocar no mundo, né, no Brasil também, porque como a temporada europeia que acabou...
se você contar 2021...
Vai ter negócio de Palmeiras aí?
Não sei, não falei nada, você que citou o nome aí, cara.
Eu não, só levantei a bola aqui. Então vamos começar, ô Mundin.
Você daria o Palmeiras, viu?
É porque não dá pra ver nessa medição de tempo, mas eu acho que pode entrar, fica à vontade.
Vamos começar do primeiro?
Vamos do primeiro, acho que é meio óbvio.
Óbvio,
né? Então começa aí, Bené, vai, primeiro.
Real Madrid, né? Não tem jeito. O time não era favorito, né? A gente até fez o especial da Champions. Você mesmo citou que a decisão era de um dos favoritos contra o Real Madrid, que não chegou, não tinha esse posto no início da competição, e fez o mata-mata mais épico, assim, que eu me lembro, assim, na Champions. Foi contra o PSG, uma virada impressionante. O PSG, que era um time sensação pelas contratações que tinha feito. Chelsea, atual campeão. City... até quando a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast, a gente estava falando dos jogos, dos melhores jogos. Talvez o 4-3, né, do City no Real Madrid tenha sido um dos melhores jogos da temporada. E o Real, mesmo perdendo, saiu saiu de campo com um semblante vitorioso ali, porque sabia, sim, que poderia, né, reverter, acabou revertendo só nos dois minutos finais com o Rodrigo, e campeão espanhol também, com larga vantagem, né, 13 pontos, não teve nem graça o campeonato espanhol esse ano, e o time que tem o melhor do mundo, o Benzema, então o Real Madrid em primeiro, acho óbvio essa, né?
Também, não tem como ser outro voto, né, Mundinho?
Não, Real Madrid passa a régua e continua assim, até porque se fosse, tivesse levado só um título, a gente poderia discutir e tal, mas acho que não tem nem, não dá nem para argumentar assim alguma outra opção, é Real Madrid mesmo primeiro.
Beleza, então Mundinho, a gente, acho que a primeira posição geral concurso, mas acho que daqui para baixo vai ter um pouco de alternância.
É um destaque só dessa temporada do Real Madrid, Marcelo, né, que também coroou ali, se colocou como o maior campeão da
acabou
história
nem,
do Real.
Acabou nem sendo o protagonista da temporada, não, mas o final acabou.
Em relação a números, né, porque ganhou a Supercopa, também com uma grande atuação do Courtois lá já, no, né, antes de começar a ser decisivo na Champions, e aí mais a Champions no espanhol, então não tem jeito, né? Por mais que a gente fale que não seja talvez o time que melhor jogou o futebol, né, o futebol mais vistoso, principalmente na final, o Real Madrid, o Courtois foi o melhor em campo. Então, isso mostra que o Real Madrid não teve domínio, mas quando você olha para a temporada, não tem jeito.
Inclusive, tal de Messi ficou falando, ah, não foi a melhor equipe que ganhou.
Não, mas eu concordo com ele, sabe?
Não, mas
acho
que Champions não é isso.
É uma análise, gente, é só isso. Você acha que foi o melhor time, Nathan? Pois é.
Quê?
Você acha que foi o melhor time que ganhou?
Não, mas eu acho que tem ocasiões para você comentar algumas coisas.
Eu acho que ele poderia evitar. Mas muita gente fala, mas ganhou foi o melhor. Então não existe mais podcast com o Golândia. A gente vai esperar o resultado. E mata-mata é isso. O melhor não, nem sempre vence. Até falando um pouquinho em relação à Copa do Mundo, quando a gente cita que o Brasil é favorito, eu acho pelo menos o Brasil favorito, isso não é garantia de título.
Exatamente.
Você vai apostar, você tem 31 chances de errar e uma de acertar. Então...
Não, e se pegar o Real Madrid, de todas as temporadas que ele foi campeão europeu, aí desses 5 títulos europeus, acho que nenhum deles, talvez, ele tenha sido o melhor time da Europa. Né? No geral, assim, começou a temporada, durante a temporada, não, acabou sendo campeão. Talvez essa tenha sido até uma das melhores temporadas dele. Mas enfim, segundo colocado aí, eu vou começar aqui introduzindo que eu acho que fica muito entre Liverpool e Manchester City.
Eu acho que o top 3 não foge disso aí, não. É mais definir a ordem, né?
Então, qual é a sua ordem?
Qual vai ser nosso critério? Cara, eu acho que eu vou com o Liverpool, mesmo citando as derrotas, né? Pô. É muito raro, assim, um time chegar em todas as frentes brigando seriamente, né? Com chance real de título no inglês. Foi um time que, né, o Courtois salvou, porque fez uma boa final, assim, claro, não foi aquela partidaça, mas o Liverpool teve chances, enfim, poderia sair com um resultado melhor pelo que apresentou. Então, por mais que o City tenha sido campeão inglês, acho que pesa muito isso para mim do Liverpool. Ganhou as duas Copas, né? As duas Copas nos pênaltis, inclusive, contra o Chelsea, Copa da Liga e Copa da Inglaterra. Então eu coloco o Liverpool no segundo lugar.
Mundinho, concorda? Porque o Liverpool, como disse, né, na Copa acabou, circunstância de jogo até jogou para ser campeão, né? O Real Madrid levou o título. E no campeonato inglês ficou perto de ser campeão. Se o Aston Villa não entrega a paçoca ali, tudo bem. Tem 38 rodadas, não dá para colocar tudo na conta de um jogo, mas...
Gerrard e Felipe Coutinho para dar essa alegria.
Escorregou de novo.
Todo mundo achou que ia, não foi.
Pois é. Você acha quem é o segundo, hein, Mundinho? City ou Liverpool? Ou outro.
Concordo.
Pode botar o Palmeiras também.
Calma, Nathan. Nathan tá afoito, rapaz.
Botar o vídeo é real aqui, né? Não, eu acho que é o Liverpool, sim. Foi mais consistente, assim. Ele foi um time competitivo até o fim em todos os torneios. Isso é muito inacreditável, assim. Por mais que não tenha levado a Premier League ou a Champions, assim, a Premier League foi um ponto, gente. Isso é quase nada, assim. Tudo bem, um ponto vale o título, é a história que vai ser contada no final. Mas por desempenho, assim, pelo que a gente viu, acho que sim, foi o time mais legal de ver durante toda a temporada. Eu acho que aí, para mim, o Liverpool merece essa segunda posição.
Então, automaticamente, vamos de City na terceira.
City em terceiro. City em terceira. Isso. É o futebol mais, né, que mais me faz parar para assistir jogos, assim, acho. Mais uma vez, né, o time do Guardiola, assim. E o que deixa a gente ainda mais animado para a próxima temporada é a chegada do Haaland, né? Entrando um homem em gol ali, cara. Uma hora vai.
Campeonato
alemão. A gente até brincou, porque quando você até fez um tweet, que se você tivesse como apostar todo o seu dinheiro, não lembro se foi nas quartas, eu tava muito acreditando que o City dessa vez ia chegar de novo numa final, né? Já tinha chegado, sim, contra o Chelsea e ia conseguir o título, né, inédito da Champions. Não foi dessa vez, mas uma hora vai, cara. Uma hora. City PSG, né? Vão ficar batendo toda hora ali. vão chegar como favoritos, uma hora vai acabar acontecendo.
É, e o City parou de ser eliminado cedo, né? Sim. Tá sempre chegando, quase foi pra final de novo. Enfim. Mundim, propõe então um quarto lugar aí pra gente.
Eu vou de Bayern de Munique. Quarto, porque, assim, foi campeão alemão com sobras e tudo bem que decepcionou muito na Champions, mas acho que se passasse ali do Villarreal, teria chances para poder ir além. E eu não vejo nenhum outro campeão nacional para tomar esse lugar, assim. A gente poderia citar o Chelsea ou o Tottenham pela grande segunda metade de temporada, mas o Bayern, apesar das grandes decepções, assim, entre... pelo que foi visto e pela fase de grupos que fez na Champions, assim, eu acho que eu colocaria o Bayern em quarto.
E tem alguém
para... acho que é isso. É porque o alemão a gente trata como obrigação do Bayern, né? Mas quando a gente pega os nossos power rankings ao longo da Champions, o Bayern sempre batia lá em cima, primeiro, segundo, ele sempre estava ali em cima. Então é um time também que aconteceu do mata-mata, aquilo do mata-mata. O Villarreal foi a grande zebra da temporada e acabou tirando o Bayern, mas era um time totalmente possível de chegar também numa final, um time que continua tendo no Lewandowski um dos caras mais, né, um goleadores da temporada ou mais. Então acho que tá justo quarto lugar.
Tá, bom, em termos de campeonatos nacionais ainda tem o PSG e o Milan.
O PSG é difícil, né? O PSG é uma frustração gigantesca. Eu até ia falar do Milan, já me antecipando. Acho que o quinto lugar a gente pode dar pro Milan, porque é um título muito marcante, depois de mais de uma década, com um time que foi todo montado ali, sem muita, né, muitos craques, eu diria, né? Até quando a gente olha, compara o último time campeão do Milan com dessa temporada... Você viu uma constelação há 11 anos atrás e hoje um time que foi pinçado ali. O Milan perdeu o Donnarumma, contratou o Manhã, por exemplo, que foi o melhor goleiro do campeonato italiano, e superou a Inter, atual campeã, que na minha visão, se a gente fosse analisar naqueles raios-x ali de início de temporada, de colocar no papel, a Inter para mim tinha mais time. A Inter para mim era a favorita numa briga contra o Milan, e a Juventus também ficou para trás, então... Acho bem, bem interessante a temporada do Milan, né? Que vai ser cabeça de chave da Champions depois de muito tempo, então daria esse destaque aí pro Milan.
Concorda, Mundim?
Concordo, eu ia citar o Milan também, já tinha pensado, fiquei até na dúvida entre Milan e Bayern, assim, mas acho que o Milan pecou muito pela fase de grupos na Champions, né? E era início de temporada, assim, o Milan há muito tempo longe da Champions, ainda fez um caldo ali com... chegou a última rodada com chances, mas não conseguiu. Só que ficou fora até da Liga Europa. Se o Milan tivesse ido para a Liga Europa, de repente poderia ter terminado a temporada até com mais jogos decisivos, mas conseguiu dar atenção toda ao italiano. Foi um título improvável, mas assim, até quando você achava que o Milan ia tropeçar, ele conseguiu se reerguer com muitas individualidades assim, que chamaram atenção. Rafael Leão... o Giroud fez os seus golzinhos, o Tomori, o Kessier, que está indo para o Barcelona provavelmente, o Hernandes, talvez um dos melhores laterais esquerdos da temporada. Então acho que o Milan merece sim essa quinta posição, porque afinal de contas levou um dos três melhores campeonatos do mundo, né? O italiano é um dos melhores campeonatos do mundo, só está atrás aí só do espanhol e da Premier League.
Tá, fechamos então o top 5 aqui. E agora foi mole.
Mais complicado, hein?
Pois é, a gente tem só agora de campeão nacional. Falta o PSG, né?
Isso eu me recuso.
Calma, daí você pode ir. Aí Liga Europa, aí traz Frankfurt, Liga Conferência, teve a Roma. Enfim, dos grandes campeonatos, assim, né? A se destacar. Tivemos isso, você já falou do Chelsea, terceira força na Inglaterra.
A Copa da Alemanha, Tottenham, o Leipzig, né? Mas também
pois é,
Copa da França, Inés, o Nantes. Tem muito.
Championship foi o Full.
Pois é.
Enfim, o Mundinho. Daqui a pouco você tá Thunder, né?
Acho que não vai ter jeito, Mundinho. Vamos pegar um avião, vamos aqui pra América do Sul?
Então, aí a gente. Quer fechar na temporada europeia ou no mundo?
Não, vocês que mandam.
O que você acha, Mundinho? Quem manda aqui é Mundinho. Né,
a nossa visão de mundo é muito Europa ou aqui.
Pois é.
Não tem muito, né?
Vamos esse fechar na temporada europeia, tá, então, vamos. Vamos dar essa moral aí pro Abel Ferreira, não. Vai lá, Mundim.
Então, assim, em sexto eu coloco o Frankfurt, assim, porque por mais que tenha sido, se não me engano, o nono colocado na Bundesliga, mas, assim, o que ele fez na Liga Europa, assim, se você eleger, assim, momentos da temporada...
Foi um dos grandes,
É, ele tem ali pelos dois, o título e a invasão ao Barcelona, assim, com grandes jogos, não só o que fez a torcida, mas também o que fez o time. É, eu acho que foi um
o
feito.
O Frankfurt assim, foi 11º, Mundinho, só para completar.
É, e 11º aí, assim, realmente assim
focou, foi... Focou num título ali, né? Acho que isso aí é inevitável, né? Quando você tá chegando para conquistar uma Copa, você acaba ficando de lado, até porque ficaria muito difícil de chegar... Depois da distância que ficou no Campeonato Alemão, mas eu acho o Frankfurt também uma boa pedida.
Completa aí, Mundinho.
Não, eu acho que é isso, assim, fez bem focar na Liga Europa, assim, a torcida comprou essa briga e protagonizou assim, episódios incríveis assim, da temporada, assim, são momentos que a gente vai, talvez top 5 da temporada, a gente vai ver o que aconteceu em Barcelona, e não só por isso, mas pelo futebol mesmo, assim, né? Passou por grandes provas, assim, no mata-mata da Liga Europa, acho que merece, sim, se a gente está na sexta posição, né? Sexta?
Isso.
Então, acho que merece.
Então, fechou o sexto. Dá um sétimo aí, Roberto.
Ah, cara, eu vou...
PSG, né?
Não quero, cara. Me recuso. Porque é muito decepcionante a temporada do PSG.
Assim, não tem como colocar
até
aí.
Na Copa da... Acho que eu colocaria o PSG, fecharia com o PSG em décimo, assim.
É, pra gente, né? Falar assim, ó, você tá aí porque você fez sua obrigação, que foi ganhar o francês, com o pé nas costas, como sempre.
Sim.
Mas um time que não fluiu, né? Pô, a nossa lista, a gente vai falar daqui a pouco as decepções. Sim. São 5 do PSG, 10, metade é do PSG. Então, vamos pro sétimo. Ah, cara, eu colocaria a Roma, sabia?
Boa, acho também.
Acho que um título muito marcante, muito importante, o Mourinho, né, conquistando...
A Roma não ganhava nada, mais de 10, quase 20 anos, né?
É isso. Então, acho... Foi um título, né, que para a carreira do Mourinho parece pequeno, né, por tudo que ele já fez, mas a Liga Conferência, né, começando, acho que a Roma cabe nesse sétimo lugar. Tem até o Abraham também, que é um cara que a gente destacou bastante. Tô dando spoilers aqui, né, mas que foi uma das boas contratações dessa temporada. Então acho que a Roma entra nesse sétimo.
Boa. Oitavo lugar, então, Daniel Mundin. Por enquanto tá bom, agora tá ficando difícil.
Eu fico em dúvida entre a Roma ou o Chelsea. Assim, o Chelsea disputou duas finais de Copa, fez uma Premier League segura, assim, em certo momento até disputou ali a liderança e por pouco não conseguiu uma virada incrível contra o Real Madrid. Mas acho que dá pra deixar a Roma, assim, vai.
Então o Chelsea é oitavo.
Não.
A Roma é oitavo.
Roma, então vai. Roma
7,
já adianto o Chelsea em oitavo.
Beleza?
Tá justo.
Então, pra fechar o nono aí, a gente tem quem? Tem o Tottenham, tem, não sei, o Leipzig da vida.
Ah, pode ser
o PSG é o décimo, né?
É, tá. Pelo visto, sim. Ah. Então, quer falar do PSG logo? Fecha a décima colocação aí, vai.
Ah, cara, o PSG é isso que a gente falou, decepcionante. Não tem engrenado, até pegou um grupo que tinha o City também, né? Um grupo que não te dá facilidade, né? De você passar em primeiro. Tudo também por conta de não ter conquistado o último francês, não foi cabeça de chave da Champions, então isso já dificulta muito a vida, né? O Lille foi campeão, acabou sendo cabeça de chave, mas, né, o PSG pegou o Real Madrid nas oitavas e faltou aquele, né, saber jogar a Champions ali, saber segurar e não deixar o Real Madrid se criar, né? Depois de você ter 2-0 de vantagem, você teve até oportunidade, o PSG teve até a oportunidade de ter um placar melhor na ida em casa, o Messi perdeu o pênalti. O próprio Messi carrega esse bonde das decepções nessa primeira temporada. Ainda acho que vai, né, que vai resultar em muita coisa boa pro PSG, ainda mais com o Mbappé permanecendo. Mas o décimo tá aí só para constar aqui, campeão francês.
Só porque tem que ser
10. Porque também não tem outro. Então, te deixo o PSG. E agora a gente tem que ver o nono, né, Mundinho?
Eu sugiro o Tottenham, o nono. O que que você acha, Mundinho?
Eu citei aqui, eu acho que eu colocaria o Villarreal, assim, pra gente premiar.
Boa,
assim,
boa.
O semifinal de Champions. Boa, tem até boa. O Ajax, assim, tava lembrando do Ajax, assim, fez uma. Foi um dos melhores da fase.
Opa, eu gosto.
olha aí. Pode ser, então. O Dia Real e a Ajax. Aí fechou o top 10.
Melhor, né? A gente tira o PSG, porque realmente ficou muito abaixo. É campeão nacional, mas... Né?
É.
Vamos fechar assim. Então, o nono Vídeo Real, destaque da Champions, não foi campeão?
Ah,
não
a grande zebra da Champions, né?
Da temporada inteira, né?
Pois é. Tirou o Bayern, pô. Então, merece essa,
Boa, e o Ajax do Ten Hag.
Tirou o Bayern e a Juventus também, né? Que também.
Nem lembra da Juventus, né?
Não, pois é, o Ajax campeão holandês, enfim. Eu acho que também merece um destaque aí.
Cara, e o Ajax era aquilo. A gente também olhava com bastante atenção pro Ajax na Champions. Só que foi uma eliminação onde o Ajax jogou muito melhor e acontece. O mata-mata é realmente feito para esse tipo de coisa. O Ajax acabou saindo pro Benfica. Mas era um time que poderia muito bem incomodar ali. Se, né, se o futebol fosse um esporte mais justo, mas que bom que não é. Que bom que quem joga pior também ganha.
Bom, então vamos caminhando aqui. A gente tem que entregar a nossa sala daqui a 20 minutos, né? Porque o pessoal do Café 25, e Bola vai 25, gravar.
25.
Então, Bruno Mesquita já tá olhando pra gente aqui com aquela cara de quem tá preocupado, né? Porque se fosse qualquer um gravando, não, mas, pô, Alex Escobar que vai gravar daqui a pouco aqui com a galera do finado pop, rock, bola, enfim. Vamos lá para os melhores brasileiros da temporada, um power ranking, amigo, que gerou polêmica nas redes sociais e no nosso grupo de WhatsApp do Gringolândia.
Polêmica foi toda por sua parte, Natal. Não, eu tava na minha folga vendo ali a Sônia Abrão à tarde, aí o cara vem mandar coletando minha lista, cara.
Não, a parada é a seguinte, teve esse power ranking aí, eu trabalhei nesse dia às 6 da manhã, por conta da seleção brasileira, e quando foi feito power ranking, eu já tinha parado de trabalhar, eu só vi depois.
Tava naquela soneca. Nem
tirei soneca, fui numa loja de construção aí, resolver umas paradas de obra. Aí quando eu voltei, mandei minha lista, aí o Daniel Mundi que publicou a lista, falou, pô, já foi. Como a gente já falou aqui algumas vezes, o power ranking é feito da seguinte maneira, o Bené manda dele, eu mando a minha, cada um manda seu top 10, e aí depois faz a média da pontuação, e sai esse ranking que é assinado por redação do GE. E aí, eu, quando vi o Power Ranking, eu dei uma cornetada. Principalmente pela ausência de Lucas Paquetá entre os 10 melhores brasileiros da temporada. Porque, assim, para mim o Paquetá tinha que estar, porque pensa em algum cara que tenha sido candidato a melhor jogador do campeonato. Na Europa toda. O Paquetá foi candidato a melhor jogador do campeonato francês, que é uma das melhores ligas. Então, pra mim, era bem óbvio, assim. E aí, eu e Bené...
Olha ele, Mundinho, olha ele.
Eu só zoei o Bené, assim, falei, pô, Bené, tu não curte mesmo os caras, né, não sei o quê. Aí o Bené levou pro coração, já começou a me rebater. Jamais. Tudo porque eu também tinha mandado um rank, que eu não coloco o Casemiro entre os 10, porque eu acho que, assim, o Casemiro é um baita de um jogador, mas... Dentre os destaques da temporada, eu colocaria ele ou o Ederson em décimo. Vou botar o Ederson, foi campeão também inglês, enfim. Mas enfim.
Não, o Casemiro nem ganhou nada, não, pô. Bobagem.
Não, ganhou, mas aí é o que eu falo. Mas
o critério foi ser campeão.
Não foi. Meu critério foi ser campeão. Falei que eu botei.
Entre os dois, que eu digo.
Ah, não, mas aí poderia ser.
Sim.
Entre o sétimo e o décimo terceiro, a ordem, pra mim, não varia. Mas enfim, Bené, vou aqui ler o ranking e a gente vai falando, Mundinho. Primeiro lugar, Vini Júnior. Esse aí não teve polêmica nenhuma.
Indiscutível. Ninguém brigou com o Vinícius por esse posto.
E o Fabinho em segundo também, acho que foi unanimidade.
Acho que poderia brigar com o Alisson ali. Acho que o pódio tá muito, na minha visão, o pódio tava muito bem definido. Assim, sim, se você...
tá bem entregue.
Lembro se alguém botou algum jogador diferente.
Eu acho que o Vini e o Fabinho foi unanimidade, eu acho.
Mas se você coloca também o Alisson ali, porque... por ser destaque na posição, também não me incomodaria, não. Mas eu acho que o Fabinho fez por merecer. E eu até falei na live terça-feira que muita gente olha o nosso Power Ranking e fala, então quer dizer que o Vini é melhor que o Neymar e que o Fabinho é melhor que o Casemiro. Não, a gente tá falando da temporada.
Isso
é muito diferente de você montar um time com os melhores brasileiros, o melhor time possível de brasileiros. Eu escolheria o Casemiro, assim, de olho fechado, hoje, para primeiro volante.
Sem dúvida.
Só que a temporada do Fabinho, ela merece ser destacada. E assim como a do Vini. Você, Vini ou Neymar? Eu vou pra Copa do Mundo amanhã. O Neymar, eu acho que o Neymar tá mais pronto. É um cara que já tem muito tempo de Europa. Eu sei que o cara é um craque. Eu tenho essa visão do Neymar. Pode estar num período de baixa na carreira, mas enfim.
Não, se for pra montar um top 10 de brasileiros da atualidade, pra mim é Neymar, Daniel Alves, Marcelo, entendeu?
Acho que o Daniel e o Marcelo já estão...
estão embaixo.
Mais numa parte mais baixa dessa ladeira, que é normal na carreira de todo mundo, né? Mas é bom dizer que a temporada. O Fabinho foi melhor que o Casemiro pra mim nessa temporada. Mas eu destaquei muito o Casemiro. Eu acho que por mais que não tenha sido a melhor temporada dele, eu acho que mesmo quando o Casemiro tá num, digamos assim, numa nota 7 dele, já é muito. Pra mim já é... Eu coloco ele como um exemplar da posição daqueles que o Brasil tem de primeira prateleira. Acho que de primeiro volante, talvez o Fabinho tenha entrado também. Acho que o Kanté, pelo que já fez. Acho que de primeiro volante, o Brasil, para mim, é o país que está melhor servido.
Kanté, que foi quase o melhor do mundo, né,
Nossa
Bené?
Senhora. Todo mundo,
ele e o Jorginho.
Todo mundo agora olha para isso e fala: onde que a gente estava com a cabeça?
É, rapaz. Esses são os surtos coletivos do mundo. Mas então, beleza. O Mundinho, Vini Júnior, Fabinho primeiro e segundo, o Alisson em terceiro. Até aí não tem polêmica. Mas o Casemiro em quarto foi uma das coisas que eu corneto. Qual é a tua opinião? O Bené colocou o Casemiro em... Né, mas qual posição você botou? Não, mas botou bem colocado.
Botei bem colocado.
E você, Mundinho, acha que tá muito pra cima?
Não, eu achei. Eu achei que tá muito pra cima, assim. É, mas botei o Casemiro no top 10. Eu acho que você nem botou, né, Natan?
É o que eu falei. Entre o sétimo e o décimo terceiro, pra mim, eu podia fazer um sorteio ali.
É, então, eu concordo com isso. Quando a gente tava até... Só fazendo um parênteses, o Mundinho, quando você tá falando do Paquetá... Cara, às vezes você tá fazendo uma lista lá também, pô, falta o nono e o décimo. É igual você falou, ah, vou botar o Ederson, botei lá, Ederson. Tinha até colocado o Marquinhos, mas eu tinha me apegado muito às cinco ligas. Tanto que quando o Mundinho manda do Anthony, aí eu vou, pô, esqueci do holandês. Não passei.
O Marquinhos não foi tão bem também.
É, assim. eu não passei pelo holandês, eu falei, uau.
O Marquinhos foi bem até o jogo do Real Madrid, assim, né? Porque aí a gente ficou com essa impressão final do campeonato dele. Ele era o melhor zagueiro, assim, da Europa até o jogo contra o Real Madrid, assim. Fácil.
E já que eu falei da primeira prateleira de volante, acho que o Brasil também tá muito bem servido na primeira prateleira de zagueiro, cara.
Sim.
Porque os três que a gente tem, assim, pegam pra mim, talvez... Se não for da temporada, que tem sempre um Van Dijk ali brigando, um Rüdiger, que foi muito bem, foi pro Real Madrid agora, uma baita contratação, a gente também tá muito bem servido. Acho que Militão, que tá na nossa lista, né? O Thiago Silva, que acabou entrando também em décimo. Uhum. E o Marquinhos, que ficou fora, mas também é um baita de um zagueiro.
Quase entrou,
A gente tá muito bem servido.
Bom, tá certo. Então, o Casemiro acabou ficando em quarto. Você que tá ouvindo, se concorda ou não concorda, depois manda lá no Twitter. O Antony ficou em quinto. E aí, eu acho que também poderia... Assim, não vou ficar olhando a posição específica, mas eu acho que merece estar no top 10.
Sim. Sim, o cara que desperta interesse de outros grandes, né? A gente trata o Ajax como um grande, apesar de estar fora das principais ligas, das mais disputadas. Mas o Antony foi, sim, uma peça importante desse Ajax, que como eu já disse antes, estava enchendo os olhos na Champions, né? Um time que eu, pelo menos, apostava que ia mais longe.
E você, Mundinho? O Antony entra aí?
Entra. Eu acho que eu coloquei ele, talvez, um quarto, se não me engano. 12 gols, 10 assistências, assim, e a gente tem que lembrar que ele parou de jogar em março, né? Ele se lesionou depois da eliminação do Ajax na Champions, mas, assim, ele era... ao lado do Haller, que metia um gol atrás do outro, um dos protagonistas desse Ajax que encantou muito durante boa parte da temporada, e ele se consolidou na seleção brasileira, né? Tá disputando posição aí com o Rafinha, provavelmente vai ficar prejudicado por causa dessa lesão, e aí não esteve nas últimas convocações da seleção, e o Rafinha vai se consolidar, mas assim, o Antony, acho que para mim, top 5... É meio que bem justo.
Tá certo. Em sexto veio o Militão, sétimo Bruno Guimarães, oitavo Rodrigo. Vamos ficar nesses três aí. Alguém discorda da presença de um deles aí? O Rodrigo acaba entrando muito pelo que fez na Champions, né? Mas acho que também não poderia ficar de fora. Todo mundo vai pensar nessa temporada, vai lembrar dele.
Vamos supor que seja um prêmio, top 10. Vai dar pro Rodrigo, cara? O cara que foi responsável... Sim. Por levar o Real Madrid para a final, por mais que não seja titular absoluto do time do Ancelotti, o cara merece estar aí. A posição independe aí, a posição é isso. Quando vai mais para baixo, você ficar em sétimo, nono, enfim. E o Bruno Guimarães, um destaque também, que o cara que
por dois clubes,
o cara que teve uma mudança de clube, até ousada, porque, assim, o Newcastle é um novo bilionário, ele tem o potencial de chegar nas próximas temporadas, mas podia dar errado, podia esse time não encaixar nessa reta final e o Newcastle ser rebaixado. Porque estava na zona de rebaixamento, estava brigando firme ali e conseguiu uma sequência depois.
Você, Mundinho, Rodrigo, Bruno Guimarães, Militão, todos os três, sem polêmica.
Não, o Bruno Guimarães eu coloquei em décimo, mas assim, depois de ouvir várias cornetas quando a lista saiu, uma delas do nosso querido ex-companheiro de editoria, Lucas Loss, que está lá chefiando a equipe do Recife, citou o Joelinton. O Joelinton foi melhor da temporada do Newcastle e a gente colocou o Bruno Guimarães, assim. Foi só uma comparação, assim.
Prêmio eleição popular, né?
Popular, sim. Mas não é querendo dizer que o Joelinton merece estar no top 10. Mas, assim, pensando no Bruno Guimarães e quem ficou fora, e aí você citou o Paquetá, por exemplo, aí pensando melhor, eu acho que o Paquetá merecia mais estar nesse top 10 do que o Bruno Guimarães. Eu acho. Agora, em relação aos outros dois, o Militão e o Rodrigo, o Bené citou
o Rodrigo. Tiraria o Bruno para entrar o Paquetá? Ou tiraria o Ederson, o Thiago Silva?
Não, eu tiraria o Bruno. Tiraria o Bruno.
Não, aí eu discordo de você. Aí eu vou discordar, porque eu acho que os dois merecem.
É.
Você tiraria o Ederson?
Cara, eu acho que a gente, às vezes, a temporada anterior do Paquetá foi muito melhor que essa, eu acho. Acho que essa temporada o Paquetá não esteve... O time dele não esteve,
né? A gente tem essa impressão porque o Lyon é melhor. O Lyon vaga pra Liga Europa.
Assim, não, e pesa muito isso que eu falei. O cara concorreu ao prêmio de melhor jogador da temporada.
É, mas, por exemplo, na seleção do francês, ele não tá. Né? Quando o cara concorre a um prêmio de... Essas eleições são... Cada uma até confunde a gente também. No próprio campeonato inglês, uma é dos jogadores, a outra é da imprensa. Enfim, mas eu acho isso, cara. Acho que, já falando que o Ederson ficou em nono, o Thiago Silva em décimo, acho que o Paquetá poderia entrar, mas na hora ali de fazer a lista, eu realmente acho que o Lyon foi um time de meio de tabela no campeonato francês. Não foi um time que eu acompanhei tão de perto nessa temporada, por mais sabe que o Paquetá tem um papel de protagonismo dentro do time, eu optei por outros 10. Não quer dizer também que eu acho o Paquetá, né, fez uma temporada ruim, longe disso.
Bom, assim, tá aí, então... Fala aí, Mundinho, passa a regra desse ranking.
Ficaria na dúvida, para incluir o Paquetá, entre tirar Ederson ou Bruno Guimarães. Assim. E aí eu deixei o Ederson só porque foi campeão da Premier League, levou o prêmio de melhor goleiro. Mas assim, você não consegue lembrar de grandes atuações do Ederson como você consegue do Alisson, por exemplo. Então, de repente, você tira o Ederson, bota o Paquetá e resolveria tudo, mas a lista, para mim, tá ok.
Beleza, então, Mundinho. Vamos fechar aí esse Power Rank já para passar para outros dois. Daqui a pouco a gente tem que fechar a nossa edição aqui. Vamos focar aí nas maiores decepções da temporada. Power Rank é publicado também essa semana lá no GE. Primeiro lugar, Lukaku. Segundo, Messi, amigo. Messi na segunda colocação. Terceiro, Sancho. Quarto, Neymar. Quinto, Sérgio Ramos. Sexto, Roberto Mancini. Sétimo, Wijnaldum. Oitavo, Maurício Pochettino. Nono, Maguire. E décimo, Grealish. Bené, você considerou o Lukaku a primeira colocação? Qual foi a tua primeira colocação?
Eu acho que eu tô na dúvida agora, mas os dois primeiros são iguais aos meus. Acho que.
Lukaku e Messi. É.
E olha que o Messi, hein? Ganhou o título. Segundo título pela seleção, sempre importante a gente destacar. Assim, foi campeão, né? O Messi ganhou um francês e uma finalíssima, que olhando parece pouco. Mas faltou, acho que o. É período de adaptação, só que a gente espera de um gênio que ele se adapte muito rápido, né?
Expectativa, né?
E de um time como um todo, é o que eu falei, ele é símbolo de um time que contratou muito e que a maioria esmagadora das peças ainda não encaixou. Ou seja, você falou aí, ó, a gente tem, já vou listar os do PSG que estão nesse Power Rank. O Messi ficou em segundo, o Neymar em quarto, teve lesão também o Neymar ficou fora 80 dias, quase 80 dias, mas também aquilo faltou, né, quando volta perde pênalti, já não tem aquela sequência goleadora, né, acho que o Mbappé ficou muito com esse lado de participação em gols, né, efetivo, mais efetivo do PSG. Sérgio Ramos em quinto, né, que é um cara que também se lesionou, jogou muito pouco. Sérgio Ramos jogou 13 jogos na temporada, então ainda não foi a estreia.
Esse eu acho que é incontestável, porque até por questão de não ter jogado, né?
Sim, pois é. Decepção de não vê-lo em campo.
Exato.
E aí o Wijnaldum em sétimo, né, que também, quando contratou, eu não esperava que fosse um cara tão frequente, assim, o titular absoluto do PSG vai ser o Wijnaldum, mas não, eu achei que pelo menos ele fosse entrar como uma opção importante para o Pochettino, mas também deixou a desejar, e o Pochettino em oitavo simboliza tudo isso, né? A gente até colocou esses dois técnicos para simbolizar as decepções das equipes, né? Tanto do PSG, e aí o Mantini está em sexto, da seleção italiana, que depois de ganhar a Euro e de bater recorde de invencibilidade, ficou fora da Copa.
Mundinho, teu top 2 também ficou em Lukaku e Messi, e aí o Sancho, por exemplo, não sei se eu colocaria em terceiro, embora tenha sido uma decepção. Eu acho que o Sérgio Ramos eu colocaria um pouco mais para cima, mas eu acho que esse top 10 está muito bom, assim. Até a presença do Maguire, que para mim já não é mais decepção, já virou constante, mas gostei muito dessa lista e quero saber a tua opinião aí, se você colocaria alguém mais para cima, se o Lukaku tá honesto aí na primeira colocação.
Não, acho que assim, o Lukaku para mim é a maior decepção, assim, por tudo que envolveu a temporada, ele chega como cara para resolver o problema do ataque do Chelsea, que era o melhor time da temporada, assim, aí tem aquela coisa, né? Joga expectativa lá para cima. Depois de ter sido talvez o melhor centroavante do futebol mundial na Inter, ele chega num time montado, num time ajustado, e foi uma decepção, assim, muito decepcionante. E aí tem as polêmicas de falar que queria voltar para a Inter, e aí agora está até tentando ajustar essa volta, mas ele termina a temporada com 13 gols, só 8 gols na Premier League, o que é muito pouco para um cara como o Lukaku. Mas a primeira posição está ok. O Messi paga por ser o Messi, né? É o que o Bené falou. 11 gols e 14 assistências é muito pouco para um cara como
o Messi. Você colocou o Messi nessa lista aí, Mundinho?
Claro que sim.
Qual colocação do seu
Coloquei
décimo ali, né?
Coloquei em segundo.
Ah, meu Deus. O Nathan tá vindo aí, tá vendo? Ele parcialidade, rapaz.
Ele paga a gente, assim, de analistas, assim, imparciais, mas não, a gente faz as coisas com seriedade, assim.
Tô brincando só, Mundinho.
Eu sei, eu sei.
Isso aí, e aquilo, só fazendo um adendo desse número de assistências, segundo maior garçom da liga, tá? É um número que pra ele parece, né, de gols, de participação em gols, parece, é baixo, né, pegando a média da carreira, mas ele só ficou atrás do Mbappé entre os garçons do Campeonato Francês.
Pô, então, ó, a gente tem o Grealish aí, que vai entrar na esfera das contratações, mas só pra gente finalizar esse power rank aí, caminhando pra nossa reta final, Neymar. Neymar é mais do que justa a presença, porque teve a sua temporada menos goleadora, né, da carreira, então só isso diz muita coisa, e eu acho que até a questão dele ter perdido o protagonismo na seleção brasileira contribuiu para isso, né, Bené?
Sim, e é isso. É, claro que não é culpa dele, mas assim, quando você sai de um período ali, eu não vou lembrar a data certa, mas foi entre novembro e fevereiro ali, o período que ele ficou 70 e poucos dias fora por conta de uma lesão, quebra a temporada. Ele quase literalmente no meio, né, da temporada, porque você perde o ritmo, você perde a sequência, você, enfim, sai de um time que estava também numa reconstrução de elenco, porque, né, o PSG, a gente citou, contratou ali 5 jogadores que poderiam muito bem ser titulares, todos eles. Até cito aqui o cara que ficou, que não, o único para mim que não foi uma decepção, o Hakimi. Acho que entrou ali, principalmente no início da temporada, ele se destacou bastante na questão ofensiva e tal. Mas é isso, o cara ficou fora de um período muito importante da temporada e quando volta e vê que o time não engrenou também, ele tem dificuldade para voltar a esse papel de protagonismo, mas espero que esse trio, né, que... Eu ziquei, né, Mundinho? Eu ziquei quando eu falei que eu queria final Guardiola e Klopp na Champions, ziquei. E quando o Messi foi contratado, eu falei, o PSG reuniu o melhor de cada geração para formar um super time, para fazer história. Ainda bem que o Mbappé ficou, que eu tenho mais chance. Mas essa temporada, dei aquela zicada bonita.
À espera dos próximos posts, assim, para ver as próximas zicadas. Estava querendo escrever sobre a Argentina, por exemplo.
Vou falar sobre a Argentina. A Argentina é favoritaça à Copa do Mundo. Aí eu
quero ver setembro, amigo.
Não, então, eu vou escrever para dar uma zicada, entendeu?
Entendi.
Eu não vou falar bem do Brasil, não, que já sabe, né?
Aí ferrou, né?
Bem do Brasil, esquece o Hexa, amigo.
Pra gente fechar, então, entre as melhores contratações, outro power rank que a gente soltou, as 10 melhores, o Luiz Dias foi a melhor, tá? Vou falar o power rank rapidinho aqui.
Unânime também, né?
Então, unânime. Luiz Dias primeiro, Mayan segundo, Bruno Guimarães terceiro, Abraham em quarto, Konaté em quinto, Alaba em sexto, Aubameyang em sétimo, Kulusevski oitavo, Camavinga nono e Christian Romero décimo.
Já que só um parênteses?
Claro.
Ele fala que a gente, né, Messi Futebol Clube, ou Mundinho? Eu botei o Cristiano Ronaldo no meu top 10, tá?
Eu vi.
Botei, porque se o United
não
conseguiu nada, pelo menos ele fez, você mesmo escreveu sobre isso, né? Então foi uma contratação que fez a diferença. Assim,
Diferença.
Foi o grande ponto positivo da temporada, né?
Eu quase botei, mas aí eu fui listando e deixei ele 13º.
Você ficou com medo
ali
da gente cornetar?
Não. Você já tinha até mandado. Depois que os outros já mandaram, né? Mas, ó, como a gente não tem tempo pra falar de tudo, o Luiz Dias, como a gente já falou aqui, unânime, melhor contratação, de impacto imediato. Mas quero saber quem foi teu segundo dessa lista, o Bené.
Foi amanhã mesmo.
Amanhã do Milan.
Porque eu fui muito nessa questão dos caras que chegaram e já tomaram a conta. Luiz Dias, para mim, parece que joga no Liverpool há várias temporadas, que entrou voando nesse time. E o Mayan é isso, o Milan tinha acabado de perder o Donnarumma, poderia ser um problema a posição, conseguiu achar nele, um cara que foi campeão nacional pelo segundo ano seguido, né? Ele ganhou com o Lille e agora ganhou com o Milan, tendo papel determinante.
Oi, e o teu segundo, Mundinho?
Foi o Maian também, foi melhor goleiro do italiano, o Milan foi melhor defesa do italiano com, assim, até com uma boa margem de segurança, e ainda perdeu o Chiaer, né, por boa parte da temporada estava com a zaga um pouco desfigurada, e o Maian, assim, foi, ninguém lembra do Donnarumma, então para mim foi o segundo colocado.
Eu coloquei o Aubameyang, porque eu acho que o impacto dele foi muito grande. Tudo bem, Barcelona não
acabou. Você viu de perto o impacto.
Eu vi de perto, exatamente. A grande atuação dele de gala na temporada, eu vi de perto. Então,
mas acho que parou por aí, por isso que eu não coloquei ele muito pra cima, viu? Depois
eu acho que eu acho que ele merece esse dado, porque é importante nessa melhora do Barcelona, um cara que começou fazendo muitos gols.
É que foi da água pro vinho, assim. Foi uma parada muito...
E é isso, esse 4-0 no Bernabéu que Jorge Natan viu em loco, com certeza um dos maiores jogos da carreira dele, se não for o maior, né? Porque já chegou fazendo 2 gols, dando uma assistência num clássico fora de casa, então é muito, muito relevante.
Enfim, minha gente, a gente está aqui na redação, vamos ter que entregar a nossa sala de gravações, mas essa temporada 2021-22 vai ficando para trás, a gente vai ter na próxima semana, acho que fica aí nesse limbo entre 21 e 22, 22 e 23, que é a Liga das Nações, né?
Sim.
Acho que já está mais para a próxima temporada. A gente vai falar um pouco sobre futebol de seleções. Brasil venceu hoje. Como o Bené já falou, a Argentina foi campeã aí da finalíssima em cima da Itália. Semana que vem a gente vai dar uma pincelada.
Temos sobre... definições ainda sobre classificados para a Copa do
Domingo,
Mundo.
Domingo, né? É. Domingo vem mais uma vaga aí a ser definida. Depois também tem a repescagem aí, Austrália, né? Austrália e
Emirados
Árabes e Peru e Nova Zelândia, certo? Tudo essa semana, depois vai ter Gringolândia. Mas vamos passar a régua na
Pegar, Emirados Árabes e Austrália.
Ainda tem isso, tem a segunda etapa, né? Dessa repescagem mundial aí. Na verdade, vai ter a repescagem da Ásia, depois a Mundial. Mas enfim, vamos encerrando aqui nossa edição 167 do Gringolândia. Bené, seu destaque final pra galera.
Ah, cara, o destaque é que o Messi terminou campeão mais uma vez, né, Natan?
Beleza, fica à vontade.
Ele olhou torto pra mim, Mundinho. Você não tá aqui, você tá vendo a gente pela câmera. Não, mas eu acho que o destaque, destaque negativo é o PSG, que eu bati nessa tecla o podcast inteiro, mas eu espero ainda algo. Eu esperava uma troca de técnico, né? Houve troca na direção, né? O Leonardo saiu do PSG. Esperava que chegasse um novo técnico para dar um novo gás, mas vamos ver o que acontece. E destaque positivo é isso: o que a gente tem de unanimidade, a gente teve algumas unanimidades nos nossos Power Rankings. Vai ter a derradeira, né, dos melhores do mundo, a gente tem vai publicar isso. Também a unanimidade, porque nunca tinha acontecido dos 10 eleitores votarem no primeiro, tanto para jogador quanto para goleiro.
Legal.
E o Benzema. Então é isso. É uma temporada que a gente não tem tanto que discutir para esses prêmios, né? Na temporada passada, um ganhou a Bola de Ouro, que foi o Messi, o outro levou o The Best, foi o Lewandowski, teve toda a discussão. Acho que dessa vez não tem muito isso, não.
Tá certo. Thiago Benevenuti, obrigado pela participação. Daniel Mundin, seu destaque final.
Bom, meu destaque final vai ser para a janela, que apesar da gente, de duas novelas que prometiam bastante para durante a janela já terem sido solucionadas, né, Mbappé e Haaland, eu acho que vai ser muito movimentada, e aí o Bené até citou o técnico do PSG, tudo leva a crer que vai haver essa mudança, até porque o Leonardo nem oficialmente saiu, gente, né, ele ainda se considera diretor, mas acho que quando chegar o Luiz Campos, lá o português, vai haver muita movimentação, o PSG vai ao mercado, o City ainda vai ao mercado, o United está se refazendo, o Barcelona também quer ir ao mercado, o Lewandowski está para sair, a gente não sabe para onde ele vai. Então, assim, a temporada acabou, mas a gente vai ter meses agitados aí no mercado. É isso, um abraço para todo mundo.
Valeu, Mundinho, obrigado pela tua participação, agradecendo também ao Bruno Mesquita, nosso editor aqui, mais um Gringolândia, e a todos os ouvintes que nos acompanharam até o final aí dessa edição. Voltamos na semana que vem. Um abraço e até a próxima.